Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Aonde que nós estamos?
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil para uma live que vai ser o quê? 100% freestyle. Hoje estamos aqui,
eu, você e o
vestindo a camisa da amizade entre Birutubers e Toilders. Birutubers, mandem para os Toilders um...
Beijos de luz, Estevão Ferreira.
Beijos de luz, Estevão Ferreira para todos. Tá certo, tá certo. Então colocamos as nossas camisas da amizade. Sejam todos bem-vindos, sejam todas... Bem-vindas, sejam todos bem-vindos, bem-vindes e sejam sempre bem-viades, porque vai começar mais uma octofeira do comunismo brasileiro, tá? Então agora eu vou mudar a nossa telinha pra gente poder começar o nosso belíssimo react de texto, tá? Peguei esse texto aqui porque é um texto que, apesar de antigo, traz muita informação. Um texto escrito pela Letícia Bond, tá? Para o Brasil de Fato. E eu gosto muito das tags. Sabe por quê? Direitos humanos, saúde pública, tá? Jovem, hoje nós vamos falar de aborto, tá? Por que que nós vamos falar de aborto hoje? Hoje nós vamos falar de aborto porque Dona Rosa Weber, em final de carreira, está colocando de novo a pauta, né, do aborto, da legalização do aborto no Brasil. E é uma pauta importante demais. E aborto é direitos humanos, aborto é saúde pública. Tá? Isso aqui, cara, tem que ficar muito claro, cara. Isso aqui tem que ser martelado ad nauseam, tá? Porque o conservadorismo, nesse caso, mata. Mata as mulheres e mata principalmente as mulheres pobres e, dentre as pobres, principalmente as negras, tá? Então a gente tem que entender como que as coisas funcionam e aceitar que não dá para brigar com a realidade. A materialidade se impõe, tá? Nós vivemos numa sociedade brutalmente misógina. Nós vivemos sob a ordem do patriarcado. Enquanto a gente viver sob a ordem do patriarcado, vai ter a exploração constante de gênero. É simples assim, é simples assim, tá? Bicho, igreja fica dentro do templo, tá? O aborto ser permitido não significa que o aborto é obrigatório, tá? Transfusão de sangue é permitida. Transfusão de sangue com o sujeito acordado não é obrigatória. Vacina é permitido. Vacina com sujeito acordado não é obrigatória. Entende? Deveria. Mas não é. E assim, gente, eu sei que essa é uma frase com um clichê, tá? Mas se homem abortasse, não é só que ia ser permitido, ia ser sacramento de todas as igrejas. Tá? Se homem abortasse, a gente teria São Isidoro do aborto, tá? Essa que é a real, tá? Tinha propaganda na TV, tinha tudo organizado, tá? Se o Papa fosse mulher, né? É que é famoso, né? Só que homem já aborta, né? Aborta o tempo inteiro, né? De uma forma muito fácil, né? Porque ele pode cometer o aborto em vida, né? E a gente sabe muito bem o quanto, né? Isso acontece, né? O homem aborta indo comprar o seu maço de Parliament e não voltando, né, mais nunca, né? Enfim, né? O que eu tô falando aqui, vocês entenderam, né? Enfim. Esse é um assunto muito importante, tá? E a gente tem que trazer esse assunto à baila com base o quê? Em informação. Porque do lado de lá, a gente tem o quê? Pânico moral. desinformação. Maluco conservador distribuindo fetinho pra lacrar no TikTok. Você entende, gente? Vocês entendem? Infelizmente, a nossa arma de combate aqui é a informação. A nossa arma de combate aqui é dados práticos da vida material, tá? O que a gente quer é isso aqui. Nem presas, nem mortas. Aborto legal já. Eu vou ler essa reportagem de Dona Letícia Bond, né? Quem tá passando é a Letícia, tá? Sobre o aborto clandestino, uma nova pesquisa, pesquisa de 2022, tá? Mostra o que pensa a população brasileira sobre a prática. 8 em cada 10 pessoas acreditam que o caráter clandestino é uma das principais causas de morte de mulheres ao abortar. E não é simplesmente as pessoas acreditarem nisso, é, de fato é. E quando a gente fala aqui, gente, de aborto legal, nós não estamos falando só de aborto legal, não. Nós estamos falando de aborto legal, gratuito, universalizado pelo SUS, tá? Por quê, meus irmãos? O aborto, venhamos e convenhamos, já é legal para quem é rico. Já é legal para quem é rico. Mais do que legal, é demais. Tá? Não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. Quem tem condições materiais faz o seu aborto na clínica bacana, na clínica show, pagou, saiu. Crime ocorre, nada acontece, feijoada. Você acha que o CRM não sabe? Você acha que a sociedade não sabe, meu irmão? Só que quem não é, morre, morre fazendo no cabide. Nós temos que ter noção da realidade e enfrentar as coisas como elas são. Tá certo? Continuemos, meus queridos camaradas, minhas queridas camaradas, minhas queridas camaradas. A maioria da população brasileira reconhece que o... Tá dando pra vocês lerem, gente? Vocês querem que eu aumente mais um pouco? Eu sou meio cego, tá? O tio é velho, tá? Então, eu não sei. Eu vou aumentar mais um pouco. Eu acho que fica melhor, tá? Lembrando, gente, que isso não é uma questão moral. Isso é uma crise de saúde pública. Isso é um direito humano. Isso é uma crise de saúde pública. Isso é tudo, menos moral. Continuemos. Apesar de o debate em torno do aborto... Deixa eu colocar um F11, fica mais bonito aqui. Pronto, agora eu tô satisfeito. Apesar de o debate em torno do aborto se manter em contornos inflamados, a maioria da população brasileira reconhece que o procedimento, quando feito sob condições precárias, representa ameaças às mulheres. Parabéns, sociedade brasileira, por ter feito nada mais do que a sua obrigação, tá? 8 em cada 10 pessoas, 84%, 84 a cada 100 pessoas, 840 a cada 1000, dizem saber que o aborto clandestino é uma das principais causas de morte de grávidas no país. Que surpresa, né? Que surpresa. Gente, além do que foi colocado aqui no chat, né? Que é muito importante, né? Que a dificuldade que as mulheres têm para fazer uma laqueadura pelo SUS, eu quero lembrar para vocês o quão mais simples, o quão ambulatorial é o procedimento da porra de uma vasectomia. Não quer ter filho, meu irmão? Não precisa. Ninguém te obriga, tá? Não quer ter filho, não precisa. Quem tá defendendo o aborto aqui é um cara que tem 2 filhos e que não tem mais, porque não tem dinheiro pra ter mais. Se eu pudesse, tinha 1000. E defendo abertamente a cada segundo que for necessário. Meu irmão, aqui é linha Tupac. Que direito eu tenho de cagar regra, sendo que nem ter capacidade anatômica para falar a respeito, eu tenho, tá? Então, pau no cu de quem discorda. A porta da rua é a serventia da casa, tá? Ai, mas eu acho que moralmente não sei o que. Ache na tua casa. Defenda o direito da mulher não ser morta, beleza? É assim que funciona. Ah, João, mas então não posso continuar com você. Tchau. Não deixa a porta bater em tua gorda bunda enquanto nós todos a fechamos com violência. É assim que o Fusca anda, meu irmão, tá? É assim que o Fusca anda. Aqui não tem esse tipo de democracia, não, tá? Continuemos. Respiremos e continuemos. O dado consta em relatório divulgado pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva nesta sexta-feira, dia 25, lá em 2022. Para conhecer as impressões dos brasileiros sobre os assuntos, as instituições colheram respostas de 2 mil pessoas com idades a partir de 16 anos, de 27 de janeiro a 4 de fevereiro. Por que, que ele está falando isso aqui? Ele está falando isso aqui porque senão o povo vai falar assim... Mas essa pesquisa é viável? Essa pesquisa é significativa num ponto de vista estatístico? Ela é estatisticamente válida? É. Isso aqui é ciência, meu irmão. Ciência dura. Tem númerozinho. Tem desvio padrão. Tem quociente. Tá? Isso aqui é ciência dura, meu irmão. Aqui temos uma imagem, tá? Onde duas mulheres estão em pé com várias lápides de mulheres mortas, né? Que morreram por conta de abortos. Para além disso, né? Conseguimos ver aqui Jandir e Elisângela como mulheres que morreram por causa disso, né? E 2 outros cartazes escritos RIP. Mulher morta por aborto clandestino, RIP, mulher morta por aborto inseguro. Pesquisa também revela que 77% concorda que quem mais é prejudicado pela criminalização do aborto são as mulheres de baixa renda. Gente, o que essa pesquisa nos mostra? Essa pesquisa nos mostra que a sociedade sabe muito bem, muito bem, tá? Muito bem como que as coisas funcionam, tá? Como que as coisas funcionam. A sociedade sabe perfeitamente bem quais são as clivagens que são feitas na hora do aborto. Que quando a gente pega a tabelinha do shampoo Pantene para olhar a corzinha, quem que morre mais? Quando a gente pega a tabelinha do IBGE para ver quem tem acesso financeiro ou não, quem que morre mais, tá? A sociedade sabe. Se a sociedade está muito ocupada, não dando a mínima, cabe a nós mobilizá-lo. Nós precisamos de lutar contra cada uma e todas as mortes do povo que são causadas pelo sistema. É isso, meu irmão. É isso. É educação sexual e é aborto legal pelo SUS. Continuamos, tá? Continuemos. Isso aqui é uma questão de saúde pública, gente. É uma questão de saúde pública. A pesquisa também revela que 77% concorda que quem mais é prejudicado pela criminalização do aborto são as mulheres de baixa renda, que não têm condições de pagar por orientação médica ao realizá-lo. Gente, o médico não está orientando para quem paga, não, tá? O médico de quem tem dinheiro tá fazendo o procedimento num bloco cirúrgico, numa clínica que tem um CNPJ, que emite nota fiscal ainda pras porra, na maioria das vezes, com vários outros médicos, no meio de um bairro rico, com um cafezinho na máquina da Nespresso, no endereço que todo mundo sabe o que que é, tá? Não vamos ser hipócrita aqui, não. Nós não vamos ser hipócrita aqui, não. E a violência, gente, obstétrica, é comum em qualquer lugar. O Brasil é o paraíso da cesárea desnecessária, da violência obstétrica. Nós queremos garantir o parto normal a todas que puderem ter, o aborto legalizado, universalizado pelo SUS. Tá? É isso que nós precisamos de garantir. Tá? Nós estamos buscando aqui essa garantia. Tá certo? Jovens, tá? Então, fiquem tranquilos, tá? Que aqui, essa é a nossa luta. Essa é uma luta de absolutamente todos nós. Quem deve lutar por isso no nosso campo? Nós todos. 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 Tá? Nós todos devemos lutar por isso, tá certo? Voltemos. Ao todo, 67% dos respondentes declararam que considerar a interrupção provocada da gravidez um crime não resolve o problema. Né? Ao todo, as pessoas perceberam em sua esmagadora maioria que quando eu tapo o sol com uma peneira, ele continua passando, já que as mulheres continuarão a optar por ele e, como consequência, a morrer quando submetidas a um aborto inseguro. Olha que simples, né? Olha que simples. Para 73%, quem defende a proibição do aborto em qualquer circunstância não leva em conta os impactos na vida da mulher ou meninas grávidas caso sejam obrigadas a levar a gestação adiante. Foi por vislumbrar de maneira clara o que a aguardava que Kátia, obviamente eu parto do pressuposto aqui que Kátia não é o nome da Kátia, porque se a Kátia chamasse Kátia, a Kátia viraria Kátia Flávia e estaria fugindo da polícia, né? Porque aí ela deixaria de ter liberdade, ela seria presa, encarcerada, escolheu abortar, né? Então, olha que beleza, né? Olha que beleza. Tinha 18 anos quando descobriu que estava grávida de um rapaz com quem se relacionava de modo casual e conta qual foi a reação do jovem, que enviou a resposta por escrito. Se você quiser abortar, é um problema nosso. Se quiser ter o bebê, é um problema seu. Ô, bicho, tá resumido. Tá resumido aqui. Olha a meiguice. Olha o carinho. Olha o companheirismo do filho da puta. Meu irmão, ele abortou ali. Ele pode. Ele pode. Suco de Brasil. Suco de Brasil. É o famoso, né? Nem todo homem, mas sempre um homem, né? Enfim, o aborto como plano consolidou-se após conversas com uma amiga da família mais velha, colega de trabalho da irmã. A mulher, 14 anos mais velha do que Kátia, acabou sendo sua confidente e a orientou, tornando a noção sobre o procedimento abortivo mais simples. Olha que coisa absurda, cara. Olha que coisa absurda, o suco de patriarcado. Esta menina, chamá-lo-emos Kátia, deveria ter recebido, sabe o quê? Aborto gratuito pelo SUS. Apoio psicológico gratuito pelo SUS. Educação sexual desde tenra idade na escola e educação continuada sexual depois de ter que passar por isso, cara. Vocês entendem, cara, que isso era o mínimo. Gratuito, seguro, acompanhada, aconselhada. Nós estamos falando de um problema de saúde pública, jovens, porque esse é um problema multidisciplinar. Isso aqui não é só problema do médico ou da enfermeira, não. Isso aqui é um problema do psicólogo também, do assistente social também. Isso aqui é um problema social, cuja resposta social é a garantia da sua publicidade, da sua universalidade e do acompanhamento e aconselhamento psicológico. Porra, porra, né? Na guerra ao aborto, assim como na guerra às drogas, quem ganha é o aborto. E as drogas, quem perde são os seres humanos, que são todos verdes. Mas quem for verde pobre ou verde escuro, perde mais, né? Continuemos. Foi essa amiga quem a acompanhou no dia marcado. Foi um procedimento seguro e eu fui bem assistida. A clínica era conhecida. Até hoje deve existir. Todo mundo sabe o que acontece ali na clínica. Mas era na clandestinidade, relata Kátia. Tá vendo? Dona Kátia deu sorte. Teve apoio familiar, teve a clínica, mas podia não ter dado. E para cada dona Kátia, tem 12 donas Lorenas, donas Marias, donas Marinas, que não tem essa sorte, que não tem esse recurso, que não tem esse apoio, né? E aí, o que acontece com elas? Foi um ambiente bem organizado. Aconteceu na época algum atraso em relação à minha ficha que se perdeu, outras mulheres foram passando na minha frente e eu fui ficando. E nesse momento a gente ficava numa pequena sala de espera. Havia uma moça chorando muito, eu a acalmei, fiz todo um discurso falando da hipocrisia da sociedade, tentando acalmá-la um pouco. Eu estava muito tranquila depois que essa amiga da família disse que tudo era muito seguro. Você tá vendo, cara, que são as vítimas do sistema que tem que apoiar uma outra enquanto o sistema tritura? Trauma? Não, imagina. Imagina. Cemitério de Anjinho vira ponto turístico, né? Oi, Olinda. Cemitério de aborto Amanda Igreja vira ponto turístico. Cemitério da mulher que morre? Foda-se. Tá? Temos que lutar. Continuemos. Kátia acrescenta que não teve sequelas físicas, ao menos. Tudo transcorreu bem e que por uma década não teve remorso. O sentimento chegou depois, quando engravidou novamente aos 29 anos e veio à tona sempre que se tornou mãe novamente. Ela tem 4 filhas que não sabem que ela fez um aborto. Olha só, né? Teve mais 4 filhas, mãe, num outro momento da vida, um momento da vida que talvez ela quisesse, espero que sim, né? Se nós fôssemos uma sociedade onde o aborto fosse legalizado, onde não houvesse toda essa coisa de culpar a mulher que aborta, teria sido um pouco mais tranquilo este sentimento que aflorou durante as minhas gestações. Sou completamente favorável à legalização em qualquer circunstância. Acho que ser mãe é muito difícil em uma sociedade patriarcal, onde o peso da criação e sustento dos filhos recaem sobre a mulher, pondera. Olha isso, cara. Olha o peso, olha a força desse depoimento, cara. A mulher que aborta é culpada, a vítima é culpada. A Nath Leão falou uma coisa importante: culpar a mulher que aborta machuca também quem sofre aborto espontâneo. Não resolve absolutamente nada. Mas é isso. Joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa para cuspir, né? As mulheres de Atenas são as nossas mulheres hoje, já que eu tô aqui citando Chico. Anticoncepcional masculino? Pra quê? Entende, jovens? Eu escolhi isso aqui porque é uma reportagem escrita por uma mulher que fala de mulheres falando isso, tá? Minha função aqui é trazer um pouco de educação, bater palma e dar todo o apoio que eu puder, de toda a forma que eu puder. Essa é a minha única função aqui. Calado, eu sou um poeta, tá? Então, assim, bicho, é de uma desumanidade, é de uma crueldade, é de uma falta de empatia humana que é inenarrável. Voltemos. Não vejo como alguém ser mãe sem ter escolhido isso, porque implica uma série de sacrifícios. Abrir mão de muitas coisas. Para mim, a maternidade tem que ser uma coisa que você diz aceito. Se não, ao contrário, é uma tortura. Emenda enfatizando que ninguém cobra nada do homem pelo fato da gravidez acontecer no corpo da mulher, pelo fato da mulher ser a máquina de reprodução do proletariado, pelo fato de no capitalismo e no patriarcado a mulher ser simplesmente um forno de massa de mão de obra, né? Produz o exército de reserva, produz o proletariado, continua produzindo aí forno. Que escolha que tu tem? É pesado? É pesado. Triga. É verdade, tá? Né? E é isso. O Eurus aqui tá falando. Teve experimento com anticoncepcional masculino, mas os caras desistiram porque mexia com os hormônios, né? Porque com a mulher não mexe, né? Mulheres do chat. Portadoras de vagina do chat. Homens e mulheres. Toma um anticoncepcional, me fala como é que fica. Sabe, cara? Né? Mexe com tudo. Ah, mas com o homem mexe com a libido, então não pode. E com a mulher? Ah, não. Causa câncer, trombose, infarto, AVC e tal. Mas foda-se. Foda-se. Depressão? O que é depressão? O pau na tua mão. Toma essa porra aí, né? Toma essa caralho aí, filha da puta, né? Toma essa caralho aí. Enfim. Entende, gente? Por que a gente tem que lutar, gente? Entende, gente, que a gente tá lutando pelas mulheres que já morreram, pelas que podem morrer e pelas que vão morrer enquanto a gente não ganhar essa luta, tá? Continuemos. Na França, o aborto também já é legal, mas o conservador brasileiro adora a França na França. Na França, o trabalhador meter fogo em carro é lindo, é maravilhoso, eles são tão politizados. Na França, ter ciclovia é lindo. Ai, amiga, estou andando de bicicleta aqui, ó. Nas Europa, aí no Brasil, pode? Deus proíba. É. Para Viviane, que obviamente não chama Viviane, porque se chamar Viviane, alguém descobrir quem que é a Viviane, Viviane vai presa. A decisão sobre o aborto envolveu o dilema, uma vez que sempre se viu contra a interrupção da gravidez até meados de 2014, quando começou a mudar de ideia. Diferentemente de Kátia, ela tinha maior intimidade e proximidade com o pai da criança, seu namorado, na época. Hoje, Viviane é mãe e, mesmo gostando da maternidade, afirma que a rotina às vezes a sobrecarrega. É lógico. Qual que é a divisão do trabalho? É o time A e o time B. O time B sai pra beber breja com um amigo e o time A fica em casa e cuida dos meninos sozinho. E tem toda a carga mental. E tem que pensar em que roupa que a desgraça da criança vai usar. E tem que pensar que hora que é hora de dar remédio. E tem que dar a bombinha. E tem que dar banho. E tem que escovar dente. E tem que preparar o lanche. Esse é o padrão. As raras exceções servem pra provar a regra, né? Jovens, falando aqui agora com os homens que estão aqui, tá? Com os homens que estão aqui. Falar até cacatua fala, meu irmão. Faça. E não precisa ficar fazendo propaganda que você faz, não. Não precisa fazer propaganda que você faz, não, porque você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Faça calado. Faça sorrindo. Faça sorrindo. Faça calado e faça sorrindo. Seja homem. Seja homem. Não quer, não precisa. Dá dois pico nesse boneco. Você faz uma vasectomia em meia hora, você volta dirigindo pra casa. Tá bom, bonito? Então guarda essa serpente sem olho cuspindo bala de plástico se você não quer. Tá certo? O trabalho é seu. Tu não tá ajudando, não. Tá fazendo seu trabalho também. O trabalho também é seu. Falar em o trabalho também é seu, ouvindo os meninos gritando aqui. Só que tem gritos que são de brincadeira e são gritos que são de verdade. Esse parece muito um grito de brincadeira. Vou esperar mais um pouco. É, era de brincadeira. Pá. Eu me perdi onde é que eu tava. Eu tava na Viviane, né? Hoje Viviane é mãe, mesmo gostando da maternidade, afirma que a rotina às vezes a sobrecarrega. Por isso, no seu entendimento, não deve ser algo exigido das mulheres. Não sou capaz de apoiar que meninas e mulheres passem pela maternidade de forma compulsória. Não é mais uma opção. Para mim é necessário que tenha uma política pública que ampare as mulheres que decidem interromper a gravidez. Sou 100% a favor do aborto em qualquer circunstância. Habla, Kinga. Tá certa? De cima em baixo. De cima em baixo. Continuemos. Para mim, o caso é questão de saúde pública, argumenta em consonância com 64% da amostragem. Jovens, 80% das pessoas sabe. Oi, meu amor, fala com o papai, tá tudo papai, bem, meu anjo? Oi, lindeza. Você quer o quê? Comer o quê? Comer Pikachu? Gente, vocês podem mandar Pikachu pro Tomás comer uns Pikachu aqui na live, tá? Ó o Pikachuzinho aqui, tá chegando Pikachu pra você. Que delícia o Pikachu, meu amor. Aí, todo mundo mandou Pikachu pra você. Dá um beijinho no papai. Pai te ama demais, lindeza. Daqui a pouco eu tô indo pra ficar com você. Você pode o quê? Filho, papai tá trabalhando agora. É um assunto muito sério, tá? Mas, filho, é que agora o papai tá trabalhando, o papai precisa de estar aqui, bom? Daqui a pouco eu já vou terminar e aí eu te libero e você vem pra cá e você pode brincar no teclado e escrever suas coisas. Combinado? Então tá bom.
Voltemos, tá? Perguntada sobre os casos de mulheres de seu ciclo social que falam abertamente sobre ter feito aborto, né? Abertamente é um termo muito forte, porque elas com certeza falam entre si, entre quatro paredes, morrendo de medo de ser julgada, morrendo de medo de ser presa. Viviane diz que as experiências somente são compartilhadas quando alguém precisa de um. Tá vendo, cara? Olha que linda perseguição institucionalizada do mínimo da saúde mental dessas mulheres. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? O que eu noto é que as mulheres não falam sobre o aborto, principalmente entre as que são contras, até que precise fazer um. Aí, quando você precisa fazer um, descobre que várias mulheres ao seu redor já fizeram também. Bicho, olha que coisa triste. Olha este libelo persecutório, tá? Tá vomitando verdades e fatos. Vomitando verdades e fatos que doem. Que doem, cara. Que doem. Pra mim é muito fácil. Eu não tenho útero. Agora, nem conversar pode, tá vendo? Nem conversar pode. E ainda tem as que faz e bosteja, né? E aí a gente tem que abstrair, manter a ternura, lembrar que isso é impingido por um sistema e não odiar a vítima, odiar a violência contra a vítima. Nem presa, nem morta por aborto, nenhuma a menos. Descrição aqui da cena, todas as mulheres vestidas como no conto de Aia, né? Com um chapéu branco e um manto vermelho, enquanto uma delas segura uma bandeira triangular verde com uma flor ao centro, né? Escrito nem presa, nem morta por aborto, nenhuma ao menos. Eu não sei que tipo de plantinha, que tipo de flor é essa. A maioria da população apoia a gravidez de forma legal e segura pelo Sistema Único de Saúde. Aqui deveria ser apoia o término da gravidez de forma legal e segura. Identificar mulheres ou meninas que engravidaram após serem vítimas de estupro. Vai vir o trigger agora, o trigger vai vir forte, meu irmão, vai vir forte. Deve ser Artemisia. Obrigado, Lari. Pode ser algo mais comum do que se imagina. O levantamento sublinha que 21% dos participantes conhece alguém nessa situação. Isto é, 22,6 milhões de pessoas conhecem uma mulher ou menina que já se encontrou nessa situação. Gente, vamos lembrar também, né, que mais uma vez nós vivemos uma sociedade que persegue a vítima. O estupro é subnotificado, porque a vítima tem medo de ser morta, de ser violentada de novo, de ser motivo de chacota, de ser perseguida. Isso aqui, meu irmão, é o resumo do suco de patriarcado. Suco de patriarcado. Então eu peço desculpa a todas, todes e todos pelo trigger violento, mas é importante a gente falar, gente. É importante a gente falar. A parcela que sabe de pelo menos um caso de gestação decorrente de estupro que não foi interrompida é de 11,9 milhões de pessoas, e a de pessoas que conhecem um caso de gestação interrompida de uma vítima violentada é de 7,6 milhões. A pesquisa sinaliza ainda que a maioria da população apoia a gravidez de forma legal e segura pelo Sistema Único de Saúde quando a mulher menina foi vítima de estupro. 89% das mulheres ante 85% dos homens. Doído, né, gente? Doído, tá? Doído. E aqui, nós vamos sair um pouco de pesquisa de opinião e vamos entrar em dado duro. No Brasil, entre 2009 e 2018, ao menos 721 mulheres morreram depois de abortarem. Este número é subnotificado. A cada 10, 6 eram pretas ou eram pardas.
Entrevistada pelo Brasil de Fato, a professora de Direito, Beatriz Correia Camargo, da Universidade Federal de Uberlândia, entre parênteses, OVNI, avalia que, quando o estupro envolve um agressor desconhecido da vítima, há uma maior compreensão em relação ao aborto. Maior compreensão entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se escolhido como melhor opção. Citação da professora. Agora, é claro, hoje, a gente já usa o termo em contextos mais amplos, diz ela, em referência ao estupro marital cometido por um homem contra sua companheira, que hoje em dia já não é mais tolerado tão amplamente. Olha que coisa absurda, absurda. Gente, e aí você vê como que uma infraestrutura se replica em todas as superestruturas. O patriarcado, a dominação das mulheres na sociedade, nossas mulheres serem cidadãos de segunda classe, nós continuarmos vivendo em Atenas. Pega no aborto escolhido, pega no aborto com estupro, pega na relação marital, pega em tudo, tudo. Sabe por quê? Porque é fundante do nosso modo de produção. Nosso modo de produção é solidamente ancorado em múltiplas explorações. A exploração do trabalho, proletariado e burguesia, a exploração de gênero, a exploração das minorias, a exploração colonial, neocolonial, a exploração da raça, múltiplas, múltiplas explorações. Elas são fundantes. São condições sine qua non, são condições necessárias para a reprodução do modo de produção. Nós precisamos de romper com essa sociedade, nós precisamos de ruptura. Essa ruptura vai se dar dentro de uma votação do STF, dentro... Não, não vai. Mas é necessário estar presente em todas as lutas, sempre com a visão da pauta máxima, gente. Sabe qual pauta que nós temos o direito de abandonar? Nenhuma política se dá em espaço ocupado. Qual o espaço que nós temos que ocupar? Todos. De que jeito? Sim. A perspectiva da docente Marcela Magalhães Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, entre parênteses UFMG, é compatível com a de Beatriz, no sentido de que os papéis definidos como adequados para mulheres e para homens afeta por completo a forma como se relacionam. Obrigado, Apolo, nós falamos a mesma coisa. A ideia da cultura do estupro, do conceito que foi criado, é essa ideia de uma sociedade na qual você cria forças, ideologias e vários outros instrumentos de propagação e também de justificação de diferença singular, capital, entre homens e mulheres quanto às posições sociais. E que essa diferença, de alguma maneira, não é socialmente engendrado, mas é algo natural. É isso. É escamotear uma construção histórica. E uma vez que é uma construção histórica, passível de mudança, não é natural. Exploração de gênero, exploração de raça, toda e qualquer das múltiplas explorações humanas, nenhuma delas é natural. Não existe nada de natural nisso. São construções sociais e que, portanto, são passíveis de mudança. Exploração não dá em árvore. Obrigado, Scaiatura. Enfim, né? Editada por uma mulher, Vivian Viríssimo. Escrita por uma outra mulher, Letícia Bonde, com a presença de diversas mulheres na reportagem, tanto as que falam das suas experiências pessoais, tanto como aquelas que falam de um prisma acadêmico, né? Toda a solidariedade, mas também toda a ação. Toda a solidariedade, mas também toda a ação. Direitos humanos. Direitos humanos e saúde pública, tá? A prática, jovens, é o critério da verdade. Pratiquemos, então, o outro mundo que nós queremos construir. Eu sei que foi pesado, eu sei que é uma coisa difícil, mas acredito que foi necessário, né? É isso, então. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20%. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, Guhan Lao Shi. Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...